Vamos dar início ao nosso painel da tarde. Eu tenho uma ideia que nos vão apresentar, onde nos vão apresentar várias ideias e propostas para a promoção da participação política e cidadania. Vamos começar este painel e, tendo em conta já algum atraso no tempo que era previsto, vamos dar início de seguida ao painel com o Rui Coimbras, vice-presidente da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, que nos vai apresentar a proposta de voto acessível.
Bom dia, boa tarde. Eu vou fazer uma apresentação. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui hoje presentes e poder mostrar um trabalho longo, um ano e meio de trabalho, para uma solução que ninguém nos pediu. Fomos nós, a Federação, conjuntamente com uma empresa multinacional na área de tecnologia, que desenvolvemos este projeto e que julgamos ser um forte para sentar aqui de manhã a ouvir um bocado das intervenções e muito do que eu ouvi julgo conseguir responder agora. Só dizer uma coisa, por razões de segurança, a minha comunicação é encriptada, mas tudo bem, eu vou tentar falar com calma. Ok, nós não podemos resolver um problema pensando da mesma maneira como criámos. E, portanto, nós somos disruptivos na forma como abordamos o problema. Isto não é uma solução tradicional de voto eletrónico. É mais, voto eletrónico e acessível. Este é o boletim de voto das eleições europeias. Nós temos a Convenção Universal dos Direitos do Homem, temos a Convenção de Pessoas com Deficiência, temos a nossa Constituição, temos o Código de Processo Legal, e este boletim é tudo menos legal. E à medida que nós fomos lendo todas as coisas que Portugal foi ensinando ao longo dos tempos, foi nossa missão desmantelar o sistema e pensar numa coisa completamente nova. Tanto mais que no dia 13 de março deste ano foi votada no Parlamento Europeu Accessible Act. E mais, e há um relatório que saiu há 15 dias do Parlamento Europeu sobre o efetivo das pessoas a votar. A questão das acessibilidades. Eu li o relatório e ia pensar, mas ok, nós temos aqui realmente são muitos dos problemas que foram reportados. E nós fomos trabalhando arduamente para tirar um modelo antigo e criar este modelo novo de voto. E aqui eu peço ajuda aos deputados porque vai ser necessário dar um bocadinho a lei para permitir que outros módulos que são de voto sejam possíveis senão, além do antigo. Porque o antigo não é secreto. Precisar de ajuda para votar, mesmo que eu não consiga governar. Se alguém tiver que fazer, cai por terra. Eu vou fazer um jogo com vocês. Foi escrever um papel, um boletim de voto, o vosso suposto favorito. Vou pedir à minha direita e o meu lado esquerdo, vou pedir é que façam grupos de duas pessoas. 2 a 2. Deste lado, vou pedir para porem a mão no bolso. E deste lado, uma pessoa diz à outra aonde é que quer votar. E depois dobra o voto em 4. Ok? Vamos começar. Tem 20. 1, 2, 3, 4, 5, mas não falso. Acabou. Deste lado, quem é que pode votar? Ok. As duas. Deste lado, daqui ninguém votou, não. Deste lado, é por que diz. Que a pessoa em que vocês disseram. Ou seja, isto é um problema real que acontece com muita gente. Há muita gente para quem o acesso ao boletim de voto não é real. Ok? Apesar de isto estar consagrado na nossa Constituição, que diz que o voto é livre e é secreto. Ok? E Portugal retificou a Constituição dos direitos das pessoas com deficiência. Ok? E portanto nós fizemos isso. E agora eu vou passar a apresentação de o que fizemos. Este sistema funciona com um botão. Este botão tem a virtude de poder ser adaptado a qualquer parte do corpo. Pode ser usado com a cabeça, com o joelho, com a cara. Eu vou pôr um pé e vou fazer o que vocês fizeram. Pôr a mão no bolso. Ok?
Bem-vindo ao sistema de voto acessível. Aguardo por este som. Para começar a interagir com o sistema, este som indica que carregou numa tecla ou no botão. Existem duas eleições. Pressione numa tecla ou botão para continuar.
Ou seja, a pessoa chega à mesa da Assembleia e é autenticado com outra pessoa qualquer e é conduzido ao sítio onde o sistema. Mesmo que precise de ajuda, a pessoa vai usá-lo. Mas a partir daí, sai. Sozinha, consigo própria. E, portanto, a pessoa carrega no botão.
Eleição número 1 de 2. Qual o desporto favorito? Existem 8.
O fogo.
Opções.
É pedra.
Futebol.
As suas cegas podiam usar o sistema autónomo.
Ciclismo.
Portanto, além deste equipamento, temos os pilotos que podem.
Pressione uma tecla ou botão para conseguir.
Ok. Vou carregar.
Opção.
Ora, então, fogo.
1. B. 8. Futebol.
As opções. Vamos.
Opção 2 de 8.
Se quiser escolher a minha opção, é a única coisa.
Opção 3
é carregar no botão.
Escolheu a opção.
Eu carregar no botão.
Atletismo.
Tenho duas hipóteses.
Confirmar voto.
Ou confirmo ou volto a votar. Ok? Mas não posso. Posso voltar a votar? Ou então vou confirmar. Eu espero. Confirmo. E agora o que vai acontecer é que nem fora ou na mesa ou é impresso o meu voto desta forma. Ou seja, isto.
Deposito o voto impresso na urna eleitoral.
E dado com uma segurança adicional para que, mesmo que eu não consiga manusear o voto, quem fizer por mim não sabe aonde é que eu votei. Isto é a forma que me garante que eu vou ao pó. Diz até que saio. Ok? Portanto, esta é a única forma que a gente encontrou para garantir que o voto é secreto e que o voto é que ninguém consegue perceber. Isto já está preparado para eu ter duas eleições, por exemplo,
no
caso das eleições para a Câmara, são três votos fortes, e também para nós é muito fácil tratar da questão da desmaterialização de danos eleitorais. Ou seja, eu, cidadão de Lisboa, podia votar a Viseu, que é a minha terra natal, mas eu vou ver o meu boletim de Lisboa e não o Viseu. Portanto, aquela questão que se falava das réguas em relação ao Braille, na minha opinião, fica resolvido com este sistema, porque é eletrónico, permite às pessoas cegas votarem autonomamente sem andar com réguas. Eu agora, muito rápido, vou e votar e sair. Para fazer a contagem, a mesa da Assembleia terá depois o leitor de QR Code para ler. Eu não vou fazer agora, estou a correr contra o tempo. Já agora, o joystick tem duas funções. Pode ser mais fácil para algumas pessoas usar o botão do que aquele, mas sobretudo para as pessoas que são cegas e surdas. Ou seja, não veem e não ouvem. Como é que eu vou comunicar com a vibração deste joystick? E a pessoa carrega quando entender que é a sua opção. No relatório que falei da União Europeia, dizia-se claramente que um sistema destes, usado apenas para fãs, é caro. A gente, mais uma vez, andámos ao fim do tempo. E nós temos uma solução que é exatamente igual à que temos, à que vimos aqui. Em que eu consigo adaptar o mesmo software para a educação. Ou seja, o Ministério da Educação publica os exames, os alunos de escola fazem o exame com o botão. Ok? Portanto, nós, com este sistema, conseguimos que
voltar ao ecrã inicial.
O mesmo hardware seja usado nas escolas durante todo o ano e uma, duas, três vezes por ano. Ou seja, o investimento é rentabilizado. Ok? Eu vou desligar agora isso, só para dizer uma coisa. Nós já temos o boletim das eleições europeias aqui.
Bem-vindo.
Ou seja, isto é o boletim para as europeias. Portanto, nós temos a optar para podermos estar em Évora, uma vez que não foi aceita a nossa proposta, mas nós queríamos estar em Évora a demonstrar este sistema, ok? Uma outra coisa muito importante tem a ver com isso, que é... Eu tenho que começar, desculpa. Eu vou voltar aqui. Ok. Já usámos o sistema numa eleição no povo e correu muito bem. O feedback é um exemplo, os erros. O botão foi adaptado à cadeira de rodas. E eu voltou com a cara e aqui temos o sistema dos computadores, a impressora e o botão. E isto é a avaliação e reparem em alguns feedbacks. Falam em liberdade, em facilidade. Pela primeira vez foi um votar e, portanto, o feedback é brutal. Ou pessoas que nunca tinham ido votar, quiseram ir votar pela primeira vez. Ok? A democracia fica a ganhar. Não há dúvidas sobre isso. Isto é um exemplo de Viseu. Viseu vai fazer o orçamento participativo já usando este sistema. E reparem, 50 mil euros vão ser só para projetos de inclusão. Isto é brutal, que é o poder político percebeu que trazia as pessoas para a democracia e dava-lhes isso. Isto é o sistema. Isto é educação e isto faz acabar é o quê? O sistema pode ser configurado em casa, a pessoa pode treinar em casa e depois usa estas configurações no dia de eleição. O som, a velocidade, as cores, a língua, tudo é configurável. E isto é a parte da educação. Pronto. Resta-me agradecer o vosso tempo neste bocadinho e dizer que Deus quer o homem sonho e o homem nasce. É uma pessoa. eu acho que Deus já quis e o homem já sonhou. Agora pode implementar isso em Portugal. Obrigado. Boa tarde.
Obrigado, Rui, pela excelente proposta que nos mostrou, pela excelente ideia, que já não é só uma ideia, como podem ver, é o projeto já no concreto. Isto dá-me vontade de dizer que a solução está mesmo debaixo do nosso nariz, é só utilizá-la às vezes. Obrigado, Rui, pela excelente apresentação. Vou passar de seguida para o João Lima e Augusto Ferreira, que estão aqui ao meu lado esquerdo e que fazem parte do grupo de autorrepresentantes da Cerci Braga e que nos vão trazer o tema Inclusão de uma pessoa com deficiência nas listas dos partidos.
Boas tardes. Somos da Cerci Braga e estamos vamos ler isto. Hoje estamos na participação política e cidadania das pessoas com deficiência. E o grupo de representantes da Cerci Braga tem uma proposta para apresentar. A ideia é ter pelo menos uma pessoa com deficiência em cada lista partidária, para desta forma dar a conhecer as dificuldades de quem vive esta realidade. Esta proposta baseia-se na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dando principal destaque a dois dos princípios gerais: participação e inclusão plena e efetiva na sociedade, o respeito pela diferença e aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana. As leis existem, mas também existem ainda muitos obstáculos. Falamos porque sentimos isso diariamente. Por exemplo, quando há eleições, não sabemos muito bem em que partido votar, porque a linguagem utilizada na campanha, discursos, folhetos, não é simples e clara e ou cria um obstáculo. Também muitas vezes os locais de voto não têm os melhores acessos para pessoas com cadeira de rodas, o que muitas vezes as impede de votar. Para além disto, as pessoas com deficiência terem voz ativa na sociedade tem sido algo que temos falado muito no grupo de representantes. Gostávamos de ser mais ouvidos e de ter mais precisão. Obrigado pela atenção, grupo de representantes da Cerci Braga.
Obrigado, João, por esta proposta que nos trouxestes. No fundo, haver uma cota para pessoas com deficiência para cada grupo parlamentar. Obrigado pela vossa participação. Tem algum vídeo para apresentar? Não.
Não, não.
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 Sim. Vamos ver então o vídeo que nos trazem para apresentar.
Thank you.
Mais uma vez, obrigado pela vossa participação. Vamos passar de seguida para a apresentação da proposta de Paulo Nazaré Santos sobre o tema Ajuda Técnica para Estudantes Universitários com Deficiência.
Boa tarde. Suponho que já me estão a ouvir, não é? Muito boa tarde. Saudações ao mecanismo pela organização desta interessante conferência, na pessoa da sua presidente, também a doutora Sandra Marques, que me fez o convite também para estar aqui. Eu espero não ter um assunto demasiado específico, porque se trata de uma lacuna em termos universitários que eu sinto há muitos anos. E achei que fazia algum sentido vir apresentar aqui, digamos assim, a minha apreensão com a manutenção do estado de coisas. Eu fiz um trajeto normal, de secundário, depois entrei para a universidade, para um primeiro curso de filosofia, já há muitos anos, e tive muita falta de material, para não dizer que não tinha mesmo material nenhum, por acaso tive muito, não, eu não queria particularizar muito, mas é inevitável de alguma maneira passar pela minha história para terem uma ideia do que é que eu quero dizer e onde é que eu quero chegar. Eu não tinha praticamente material nenhum, fiz filosofia na Universidade Nova, e a minha sorte foi realmente que os meus colegas, com alguns dos meus colegas, tive a oportunidade de fazer um grupo com o qual consegui cumprir os requisitos académicos. Depois passaram-se mais alguns anos, decidi fazer uma nova licenciatura, fiz mais pós-graduações e foi sempre o mesmo problema, ou seja, falta de material. E em simultâneo, a tecnologia vai-se a desenvolver, ou seja, material digital, screen readers, eu o Braille fui, e isto em parte é uma lacuna, não, por outro lado não é, fui deixando. Não deixei completamente o Braille, portanto tenho uma linha Braille e continuo a ler em Braille, nomeadamente quando é línguas estrangeiras, mas dou-me muito bem com a leitura do ecrã. E tenho facilidade. Há pessoas invisuais que têm alguma dificuldade de estudar através do áudio, não é o meu caso. Mas o que é que acontece? A coisa foi subindo, depois fiz outra licenciatura em História, depois meti-me no mestrado em História, e continuou a ser, e à medida, e era isto que eu vos queria dizer, à medida que a coisa vai afunilando e vai se especializando, o material bibliográfico vai sendo cada vez mais difícil de encontrar. Ou seja, é mesmo muito complicado gerir as horas de digitalização, por exemplo, de material, para quem tenha a hipótese de fazer a digitalização desse material, que é o meu caso, embora eu tenha um material já um bocadinho obsoleto, digamos. E este é um dos pontos aqui da minha intervenção, ou seja, ajudas consagradas para universitários são difíceis. Parece que fui informado aqui pelo Presidente da ACAP que existe consagrado já alguma coisa nesse sentido. Mas de vários pedidos que fiz de ajudas técnicas, não diretamente à ACAP, deve-se dizer, à Segurança Social, etc., fui informado que não existia previsto para este fim, mas sim para o aspecto profissional. Como infelizmente eu trabalhei até há pouco tempo, pelo menos numa área completamente diferente, que é a música, e como trabalhador independente, eu também não conseguia ajudas técnicas porque não tinha um patrão que pudesse fazer um relatório das minhas necessidades, ou seja, eu era aquele que sabia quais as minhas necessidades e portanto era um bocadinho suspeito, e eu até compreendo isso, ser eu a redigir o meu um relatório das minhas necessidades. Mas recebi realmente uma ajuda. Incrivelmente, há 12 anos atrás, pedi uma ajuda que foi, digamos, que foi aceite. Mas depois disso, esse material obviamente permitiu-me trabalhar na minha área profissional e permitiu-me também continuar os meus estudos, nomeadamente na licenciatura em História e depois no mestrado de História. Entrei no doutoramento, encontro-me neste momento no terceiro ano de doutoramento e acontece que o material bibliográfico afunila cada vez mais. Ou seja, eu tenho livros com milhares de páginas para ler, e não tenho, tenho que comprar esses livros e tenho que os digitalizar. Isto é, são, eu não quero exagerar, mas são no mínimo centenas de horas a digitalizar material para o doutoramento. Já fiz esse trabalho, diga-se, por isso é que estou no terceiro ano. Mas é assim, mas sinto que é um esforço suplementar quando olho para os meus colegas a nível da Inglaterra ou a nível de Espanha, embora nós saibamos que a realidade espanhola, deste ponto de vista, é muito particular, não é? Tem uma grande instituição que é a ONCE e que realmente capacita os seus deficientes para um acesso muito generalizado à bibliografia. Eu sinto-me um bocadinho, como é que é dizer, diminuído nas minhas possibilidades. Porque inclusão, tem que se ver que tipo de inclusão é que se quer. Ou seja, é preciso também responsabilizar entre aspas. A inclusão passa por incluir os deficientes, mas dar oportunidade a esses deficientes que progridam, se quiserem, numa carreira académica ou numa carreira profissional. E não chega... pelo menos para mim, não chega a ter 12 ou 13, ou passar, digamos, por uma fasquia baixa. Eu acho que está nas nossas mãos, apesar da deficiência, conseguirmos atingir bons resultados académicos. E, do ponto de vista prático, não existe, e no fundo passa muito também por aqui o meu apelo, que era interessante, o governo ter consciência que não há uma instituição, não há um centro de produção de material, e eu nem estou a falar de material braille, porque eu entendo que aí é capaz de ser realmente um pouco difícil, mas pelo menos de material digital que pudesse com presteza, dentro de prazos minimamente razoáveis, não é 3 meses depois, que às vezes a Universidade de Lisboa tem um pequeno centro que faz produção de material, mas sistematicamente esse material chega-me quando eu já não preciso desse material, ou quando esse material já não é muito relevante para o trabalho que estou a fazer. E, portanto, no fundo, a minha ideia que eu venho aqui expor é... acho que era importante, eu, enquanto estudante universitário, acho que era importante poder constituir-se um núcleo centralizado de produção de material que pudesse responder, em termos digitais, rapidamente às necessidades dos alunos universitários. Porque há aqueles que, eu por acaso tive essa sorte, há aqueles que conseguem, digamos assim, ultrapassar essas dificuldades, mas eu às vezes olho para a realidade e penso quantos alunos deficientes com dificuldades de acesso a material bibliográfico não terão, digamos, caído, tropeçado logo no primeiro ano por falta deste tipo de apoio. Portanto, inclusão sim, mas inclusão misturada com conhecimento, com desenvolvimento intelectual, que eu acho que é algo que não tem estado a ser muito falado. Ainda bem que se fala muito de inclusão e é importante que a sociedade compreenda que ganha, só pode ganhar com indivíduos deficientes bem integrados e bem adaptados à orgânica social, mas, por outro lado, é preciso dar-lhes as condições para que eles não sejam apenas... para que eles não tenham que estar restritos, digamos assim, a um desempenho médio das suas qualidades intelectuais. Muito obrigado.
Obrigado, Paulo, pelo que nos trouxe e na área da educação, na área da educação onde se deve apostar nos recursos, naquilo que falávamos de manhã, na ausência de recursos para as ajudas técnicas e para aquilo que é necessário nas escolas e na área da educação. Uhum. Vou passar de imediato a outra apresentação. A Eulália Albuquerque, coordenadora do GAPRIC, Gabinete de Apoio a Programas Incluídos na Comunidade, e que vem da Associação de Viseu de Portadores de Trissomia 21.
Que apareceu, pronto, e a minha vida ganhou outro sentido, foi uma lufada de ar fresco, pronto.
O GAPRIC, em primeiro lugar, lutou por aquilo que eu queria. O GAPRIC conseguiu-me abrir essas portas e acho, basicamente, com quase toda a certeza, que se não fosse o GAPRIC eu não tinha conseguido entrar para qualquer tipo de voluntariado.
O GAPRIC é uma modalidade de apoio para jovens ou adultos com a escolaridade obrigatória concluída, com deficiência ou outras situações afins, nomeadamente a saúde mental, pessoas que tiveram um acidente, com outras características, mas que todas têm em comum o facto de não terem resposta, estarem em casa, numa situação de isolamento. O GAPRIC ativa os apoios na comunidade. Visa, de acordo com os sonhos dos jovens, com os interesses e com aquilo que eles querem fazer no seu futuro, como qualquer um de nós, fazemos então uma experiência socioprofissional, ativando as parcerias na comunidade, quer seja uma empresa, quer seja um café, quer seja uma mercearia, etc.
Ter de me levantar e vir trabalhar, para além de me sentir mais útil, traz mais qualidade de vida. Sinto-me com mais autoestima, levanto-me de manhã com vontade de vir ter com as pessoas com quem partilho o meu trabalho.
Estão-me a ouvir? É tudo uma questão de acessibilidades. Boa tarde. Os GAPRIC, Gabinetes de Apoio a Programas Incluídos na Comunidade, não serão uma resposta para todas as pessoas, nem para todas as necessidades, mas podem ser uma ferramenta útil, nomeadamente ao promover a inclusão social das pessoas que não podem ou não querem ir para os centros de atividades ocupacionais, ou que não têm condições para uma vida profissional remunerada. Visam também criar algum apoio onde não há outras respostas e completar as respostas tradicionais de apoio onde existem. O GAPRIC de Viseu, e hoje Viseu está muito bem representado, pelos vistos, veio preencher um vazio que existia na cidade. Ora bem, vamos então falar em termos de avaliação deste trabalho que começou em setembro de 2016 até ao dia 31 de dezembro de 2018. Neste momento já apoiámos 38 pessoas, jovens com escolaridade obrigatória concluída, que estiveram na escola e que o após-escola é um drama para os pais. Também apoiámos adultos com deficiência ou pessoas com incapacidade, e estamos a falar também dos problemas da saúde mental, que são muito graves e é um drama para essas pessoas porque a saúde mental está muito mal em Portugal. Na avaliação realizada anualmente, é de realçar que as pessoas apoiadas manifestam o seu contentamento verbalizando expressões como gostei do contacto com as pessoas, de conhecer novos colegas, vou recomendar o GAPRIC a outras pessoas e eles fazem isso. Gostei de tudo. Além disso, afirmam a vontade e a ansiedade de novas experiências e novos desafios. Na avaliação realizada com as famílias, os ganhos são ao nível da autonomia, da responsabilidade e da independência. Há expressões que os pais têm, pais, mães, são uma luz ao fundo do túnel, uma luz na vida do meu filho, trouxe-nos mais ânimo, mais satisfação pessoal e ajudou a atenuar a preocupação relativamente ao futuro. É uma mais-valia este tipo de trabalho. Em termos de follow-up, entre setembro de 2016 até ao momento foram encaminhadas 10 pessoas para a formação do Polo da ASOL em Viseu, Associação de Solidariedade Social de Oliveira de Frades e Lafões. Muitas delas continuaram no mesmo local onde tinham feito a experiência socioprofissional. 3 pessoas foram encaminhadas para o IFP, na medida de 100 mais. E a própria ASOL está a fazer os encaminhamentos e a fazer os seus contratos de trabalho. Mas também acho que cabe aqui falar dos constrangimentos. A Associação de Viseu de Portadores de Trissomia, eu sou professora de Educação Especial no quadro da Escola Secundária Viriato e estou destacada em mobilidade estatutária nesta associação, tem-se deparado com alguns constrangimentos. Tirando a pessoa que sou eu, professora destacada, tem um conjunto de técnicos que dão apoio avançados. Portanto, a associação não tem um quadro, porque é uma associação que vive num apartamento e não quer crescer para ficar muito grande. Quer crescer para apoiar as pessoas. E as pessoas devem estar nos locais onde elas pertencem. A AVIS-PT 21, a quando das candidaturas ao Instituto Nacional de Reabilitação, apresenta um orçamento relativamente ao qual, independentemente do valor e do tempo de financiamento, o INR tem atribuído uma comparticipação que tem rondado os 5 mil euros. A AVIS-PT 21, Associação de Viseu dos Exportadores de Trissomia 21, tem ficado responsável por suportar o restante, que inicialmente, em setembro de 2016, começou por ser 20%, isto também se prolongou entre junho e dezembro de 2017 com os 20%, 30% é quanto a associação teve que suportar no ano de 2018 e no ano de 2019 terá que suportar 50%, de um valor que não corresponde nem ao pedido nem ao orçamento apresentado. Esta modalidade de apoio, e alguém de manhã dizia de conceder direitos humanos, sendo atípica, não está contemplada pelos acordos com a Segurança Social, pelo que a AVIS-PT 21 não tem qualquer apoio estatal. As comparticipações dos pais não são fáceis de contabilizar, dada a metodologia usada, planeamento centrado na pessoa. Os custos da intervenção dos técnicos são difíceis de contabilizar, porque a sua intervenção é muito variável ao longo do processo. Estamos a falar, durante um ano, de 2 pessoas alocadas no terreno que trabalham parcialmente. Tudo isto tem implicado um esforço superior à capacidade da associação no que diz respeito à angariação de recursos. Não temos desistido do projeto porque não desistimos das pessoas e das suas famílias, que cada vez mais a eles recorrem por terem o direito de estar incluídos na comunidade. Aliás, direito consagrado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Em suma, O GAPRIC, os GAPRIC, porque não existem só em Viseu, estão também por todo o país, provam que é possível criar novas formas de apoio, mais flexíveis, mais baratas e com a capacidade de generalização maior do que as respostas tradicionais. Impõe-se uma questão, que espero que seja de alguma forma respondida. Para quando o apoio da Segurança Social desta modalidade de apoio, que assenta em conceder direitos humanos, à semelhança do que existe relativamente aos centros de apoio e reabilitação para pessoas com deficiência, os chamados CARPDs? Obrigada por esta oportunidade.
Obrigada, Eulália, por nos ter trazido esta experiência, que é um projeto que já está em desenvolvimento, uma ideia que nos faz pensar em novas formas de apoio para o futuro, para o presente e para o futuro. Eu abriria só 5 minutos, mesmo só 5 minutos. Eu sei que muitas ideias gostariam de apresentar, mas só nos é possível apresentar mesmo em 5 minutos alguma ideia que tenha ficado por aí ou algum comentário. Portanto, nada mais que 5 minutos. Abria à plateia.
Boa tarde, chamo-me Marilena Garval e venho como representante de duas associações, a APIR, a Associação Portuguesa de Insuficientes Renais e do Centro de Vida Independente de Lisboa. Só ao painel apresentado agora, eu queria dizer só uma coisa ao Paulo. O Paulo tem um percurso académico admirável. Devo dizer que admirei a sua apreciei muito a sua exposição, porque isso mostra que cada tipo de deficiência tem as suas dificuldades. Eu sou deficiente motor e ando em cadeira de rodas e também cheguei ao doutoramento. Também passei pelo liceu, os meus pais levavam-me ao colo, depois passei pela faculdade, pela Nova também, onde ainda não tinham construído, porque eu já tenho 56 anos e licenciei-me com 21. Portanto, já foi há muito tempo. A Nova ainda não tinha as torres, ainda se dava aulas no que a gente chamava as estrebarias, uma vez que aquilo era um antigo quartel.
Sim.
E depois tinha muitas dificuldades a nível do solo, como deve calcular. Depois passei para a Faculdade de Letras para fazer o mestrado e o doutoramento. E na Faculdade de Letras foram inúmeras as vezes em que eu tinha a plataforma elevatória avariada. Como sabe, se conhece a Faculdade de Letras, os serviços académicos são à esquerda, quando quem entra, basta subir meia dúzia de graus, mas eu tinha que dar uma volta em frente, a tomar a plataforma elevatória que às vezes estava avariada, para dar a volta para chegar aos serviços académicos. Isto tudo feito. Depois passei para a professora, que dei aulas durante 30 anos, e também 37 dos quais eu dei aulas, estou completamente isolada dos meus colegas, porque eles tinham aulas, a sala dos professores era no primeiro andar e eu dava aulas no resto do chão e tinham que transmitir quando é que eram as reuniões. Portanto, podem-se, e foi preciso a intervenção do sindicato dos professores para depois me integrar com os meus colegas. Portanto, todas as deficiências têm a sua idiosincrasia. Provavelmente os surdos terão outros tipos, claro, de problemas. O Paulo tem problemas visuais, portanto, teve o problema da digitalização de documentos. É só para ver que, se todos fôssemos falar cada um de cada tipo de deficiência, todos nós tínhamos coisas a dizer. Eu tive que sintetizar e só queria fazer uma intervenção, porque é o que me preocupa. Quando nós temos o espírito livre e estamos prisioneiras no nosso próprio corpo e em cima de uma cadeira de rodas, há uma coisa que se tem que fazer neste país, que é adaptar os transportes públicos como deve ser. Eu não pude fazer esta intervenção de manhã, peço desculpa, mas com este, o Governo lançou há pouco tempo a iniciativa do novo passo social, que é o cartão Viva Navegante. Eu abri o portal Viva e nem uma menção está aos deficientes, nem uma. Há um navegante de 65, há um navegante de 12, pessoas com 12 anos, até aos 12 anos, com mais de 65, e ainda outras que agora nem no momento não, e não há uma única menção aos deficientes. Dizem que se pode ir de Setúbal até Mafra, mas para uma pessoa deficiente de cadeira de rodas é mentira, não é possível, porque a rodoviária não está, por exemplo, adaptada até lá, até Mafra, e até Setúbal ainda não experimentei, mas acho, não sei. Há muita coisa a fazer. Não sei se isto não será um coelho saído de uma cartola onde há muitos gatos ainda por resolver. Muito obrigada por me dar esta oportunidade.
Muito obrigado.
Obrigado pela sua intervenção. Última questão mesmo, última questão, porque senão quem vai levar porrada sou mesmo eu. Vou levar.
Boa tarde a todos, muito obrigada pelas intervenções. Eu queria só perguntar ao primeiro senhor que interviu, que eu não decorei o nome, peço desculpa, como é que vocês garantem a confidencialidade nos casos em que há uma única pessoa com deficiência a votar naquela mesa?
Muito obrigado, é uma excelente pergunta, e a nossa ideia foi o que aconteceu, por exemplo, na eleição de posto da Polícia Federal. Nós defendemos que as pessoas que estão na mesa da Assembleia que devem votar logo usando este sistema. E só para dizer uma coisa, que eu não refiro na minha apresentação, este sistema não é para pessoas só com deficiência. Este sistema pode ser usado por pessoas com mais idade, que pelo facto de serem mais velhos, que alguma dificuldade, podem fazê-lo. Mas qualquer cidadão, na nossa opinião, pode usar. Claro que o início seria mais as pessoas com deficiência, mas se nós garantirmos que as pessoas em mesa da Assembleia pelo menos votam neste sistema, não um grande povo. Mas deixem-me dizer uma coisa. Em Portugal, o sistema que temos hoje em dia também não garante a confidencialidade. Me parece estranho, mas não garanto. Sabe porquê? Se numa mesa, uma determinada assembleia de votos, todas as pessoas votarem no mesmo candidato, não acho que tive um voto. Ok? Pronto. É só isso. Tá. Penso que respondi à questão. Obrigado.
Obrigada a todos os elementos da mesa, obrigada a todos vós que partilharam este momento de trabalho connosco. Vou dar por encerrado este painel e vamos passar à sessão de encerramento. Obrigada.
pinto.
Agora já está. Está.
Eu peço desculpa por estas questões de logística mais técnica, mas isto é acessibilidade, portanto é uma boa questão para todos nós. Queria antes de mais iniciar e começar por dizer que, antes da sessão de encerramento, dizer a todas as pessoas que aqui estão presentes, pessoas com deficiência, organizações, que de facto estes temas que nós falámos ao longo de todo o dia são muito importantes, a questão da cidadania e da participação das pessoas com deficiência. E quero dizer-vos que o mecanismo acompanha diariamente estas questões de todos nós, pessoas com deficiência, e o mecanismo sabe da necessidade diária que todos nós temos, e o mecanismo nunca vos esquece, nunca esquece as pessoas. A nossa questão é que a nossa ação é limitada, como todos sabem, e há necessidade de recursos que nós ainda não temos, mas esperemos que em breve a Assembleia da República possa resolver esta questão para que o mecanismo possa efetivamente ter uma capacidade muito maior, velocidade de cruzeiro, digamos assim, para que possamos todos trabalhar em prol das pessoas com deficiência. Dizer-vos antes de mais também que temos aqui princípios que são fundamentais para nós, a participação política e a inclusão das pessoas com deficiência e de todas as organizações que devem estar sempre presentes, sempre, de uma forma ativa, e nós, instituições, não nos podemos demitir desta nossa função de ativismo político, e temos que participar e cada vez mais demonstrar que aqui estamos e dizer-vos que o mecanismo está a acompanhar todas estas questões. E em segundo lugar, gostava de dizer para a Assembleia da República diretamente, para todos os decisores políticos, todos os que podem influenciar, dizer que olhem por nós, estejam ao nosso lado, ao lado do mecanismo, porque é a nossa experiência, a experiência de todos nós, membros do mecanismo, que aqui estamos presentes, com as diferentes realidades, que só assim é possível uma melhor prática, nomeadamente política e legislativa, e assim melhores recursos para todos nós. E dizer-vos também que as palavras-chave que já fomos referindo da participação, do ativismo e também, por outro lado, auscultar e estar perto de todos nós, da nossa realidade diária. E assim a nossa voz tem muito mais valor se estivermos em conjunto numa sociedade mais aberta, democrática, mais justa e solidária para todos. Sem democracia, efetivamente, as pessoas com deficiência não podem participar, efetivamente. E dizer que, normalmente, não é? Estas questões requerem essa formalidade, estamos na Assembleia da República, portanto quero agradecer toda a organização, todas as técnicas disponíveis que aqui tiveram, os recursos, e dizer que agradecer antes de mais ao INR, ao Instituto Nacional para a Reabilitação, pela possibilidade dos seus dois intérpretes estarem aqui presentes e essa disponibilidade que tem sido de todos para falar sobre estes temas das pessoas com deficiência. E dizer também da minha responsabilidade pessoal e de todos os membros, e em seguida passo a palavra de encerramento para a Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. E muito obrigada a todos por estarem presentes.
Está? Está. Okay. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui esta tarde a fazer o encerramento desta conferência comemorativa de mais um aniversário do mecanismo. Começo por cumprimentar toda a Assembleia, um cumprimento especial à Senhora Presidente do Mecanismo, que por razões profissionais teve de se ausentar mais cedo, mas que ainda tive o prazer de encontrar ali no corredor. Cumprimento igualmente o meu colega de mesa, o Dr. Filipe Fonado, Vice-Presidente do Mecanismo, o Sr. Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação e a Sra. Vice-Presidente, também aqui presentes, todos os dirigentes e representantes de organizações representativas das pessoas com deficiência, perdoem-me por não os citar mais diretamente, mas certamente me esqueceria de algum, e genericamente, permitam-me que cumprimente todos os presentes nesta sala. Eu queria começar por dizer que penso que não é alheio a nenhum de vós o facto de ser um verdadeiro compromisso, constituir um verdadeiro compromisso por parte do 21º Governo Constitucional, a defesa acérrima dos direitos das pessoas com deficiência. Temos pautado todo o nosso trabalho, especialmente ao nível da Secretaria de Estado, que tenho a honra de coordenar, por pugnar pela aprovação de medidas que melhor defendam os direitos humanos destes cidadãos e que melhor permitam que estes sejam cidadãos verdadeiramente incluídos, ativos e que tenham nas suas mãos os seus destinos. Há uma panóplia de medidas que fomos efetivamente adotando ao longo destes já mais de 3 anos de trabalho e que, penso que será inegável para todos, são conquistas inegáveis que eu penso que dificilmente retroagirão ou virão a ser postas em causa no futuro, que são conquistas das pessoas com deficiência. Falo-vos designadamente da prestação social para a inclusão, medida essa que não se torna paradigmática apenas por ser a primeira medida especificamente criada e pensada desde o zero para responder às necessidades desta população específica, aos custos específicos e superiores que advêm da condição de se ser uma pessoa com deficiência, mas também por ser ela própria uma prestação que rompe com, digamos, uma linha de orientação transversal àquelas que são as prestações sociais pagas pelo nosso sistema de segurança social, na medida em que é a primeira prestação que não se baseia, num primeiro momento, na questão exclusiva dos rendimentos que cada pessoa ofere. E que, portanto, prevê uma vertente de cidadania, permitindo que estes montantes sejam pagos em função da existência de uma deficiência e sem atender a qualquer outra circunstância no que diz respeito, designadamente, ao pagamento da componente base. Falo-vos também do modelo de apoio à vida independente, que, com todas as peripécias que já viveu e com todas as críticas que se lhe possam apontar, pois, como dizia alguém aqui há pouco, já depois de eu chegar, as realidades da deficiência são todas elas muito diversas e, portanto, aquilo que cada um aspira, aquilo que cada grupo de pessoas com deficiência aspira nem sempre é equivalente e, portanto, esta medida teve necessariamente de fazer aqui o matching entre muitas realidades e, portanto, também daí advém o caráter altamente desafiador que enfrentámos ao desenhá-la. Falamos, por exemplo, da questão da aprovação e do aprofundamento do regime da educação inclusiva em Portugal. Penso que ninguém contestará que, não obstante o grau inovador e exigente da legislação anteriormente vigente, nomeadamente o 3/2008, ele continha em si mesmo uma série de questões que, analisadas à luz dos dias de hoje, constituíam por si só violações aos direitos das pessoas com deficiência e foi nessa medida que procurámos eliminar essas mesmas realidades. Falo-vos designadamente da possibilidade existente até esse momento da frequência de alunos, da passagem de alunos pelas nossas escolas sem o reconhecimento ou validação de qualquer tipo, de qualquer nível de ensino, sendo eles meros frequentadores dos estabelecimentos. Ora, as escolas não são para frequentar, são para aprender e são para, efetivamente, adquirir competências. E todo o cidadão, independentemente das suas características, tem a capacidade de adquirir competências, sejam elas em maior ou menor grau, sejam elas adquiridas de uma ou de outra forma, mas esta possibilidade existe sempre. Da mesma forma que, desenhado como estava, este diploma continuava a permitir realidades segregadoras, na medida em que continuava a permitir, dentro de uma vertente integradora que trazia as crianças com deficiência para dentro da escola, a sua permanência em espaços separados relativamente aos seus demais colegas sem deficiência. Falo-vos ainda também da aprovação do regime do maior acompanhado. Regime esse que permitiu revogar definitivamente normas constantes do nosso Código Civil, vigentes desde 1967 e que permitiam que, até muito recentemente, uma pessoa com deficiência pudesse ser declarada interdita em muitas situações pelo simples facto de ser uma pessoa com deficiência, independentemente da avaliação das suas condições de decisão, das suas capacidades de cognição e de decisão em concreto. Certo é que em muitos nossos tribunais já haviam evoluído nesta matéria e, portanto, estas interdições não eram feitas sem algum grau de ponderação. No entanto, o simples facto desta possibilidade ainda existir na nossa legislação era por si só discriminatório. Foi essa a situação que procuramos reverter com a aprovação de novas normas para o Código Civil, que permitam, que impedem que a pessoa com deficiência seja, por si só, declarada interdita, aplicando-se um pacote fechado de consequências resultantes dessa mesma interdição. E exigindo que o facto de se requerer para alguém o acompanhamento de um terceiro de apoio à tomada de decisão, seja feita essa nomeação apenas e somente para aquelas áreas e para aquelas questões relativamente às quais se chega efetivamente à conclusão que a pessoa não tem condições para decidir por si só ou tem sérias dificuldades em fazê-lo. Esta legislação permite igualmente que sejam restringidos direitos na mínima dimensão possível e que deixemos de uma vez por todas, em nome de situações maioritariamente respeitantes a direitos de participação económica, porque é disto que muitas vezes estamos a falar, de limitar as pessoas, de limitar estes cidadãos do ponto de vista dos seus direitos civis e dos seus direitos políticos, designadamente. Permitam-me que, recorrendo a uma frase que não é minha, que é uma frase do próprio mecanismo, mas que consiga, mas que eu penso que espelha, de alguma forma, aquilo que temos vindo a procurar que seja efetivamente o nosso trabalho nestes últimos anos. É possível mudar o olhar, é possível mudar as políticas e com essa mudança ganham as pessoas com deficiência, ganham as suas famílias e ganha Portugal. Esta frase, que não é de minha autoria, é da autoria do mecanismo, penso que resume a ideia que aqui vos tento transmitir. Não há medidas perfeitas. Muito, muito se diz em relação a isto, e eu tenho uma consciência dura relativamente a isto, a esta realidade, na medida em que vivencio diariamente a necessidade e o desígnio de fazer mais e melhor, sabendo que é impossível agradar a todos e da mesma maneira. No entanto, as realidades e as mudanças vão surgindo. E eu penso que é importante que vamos delas falando e permitam-me que vá, que enumere aqui algumas delas, designadamente alguns dos problemas com que fomos sendo confrontados, provavelmente por muitos de vocês que estão aqui, problemas esses que nos foram permitindo melhorar as nossas propostas legislativas e, nomeadamente, problemas que têm vindo a ser levantados oportunamente pelo mecanismo nos seus contributos e no cumprimento da sua função. A prestação social para a inclusão, que foi uma medida, como disse já, claramente inovadora em todo o paradigma do sistema de prestações em Portugal, conta neste momento com um total de, isto, números respeitantes já ao mês de março, 90.724 beneficiários. Estes 90 mil beneficiários, em cerca de 90% deste número, ou seja, cerca de 84 mil pessoas, estão presentemente a oferir o valor máximo da componente base desta prestação, ou seja, 273,39 euros. Mas devo dizer-vos que esta realidade é quase transversal, porque, não obstante existirem cerca de 10% de beneficiários que não oferem do montante máximo desta prestação, devo dizer-vos que o montante médio da prestação que pagamos mensalmente não é muito inferior ao montante máximo. É de 263,40 €. O que indicia que, obviamente, isto não se aplica, este raciocínio não se aplica à vertente de cidadania aplicada às pessoas com 80% ou mais de incapacidade, mas indicia que, mesmo as pessoas, os beneficiários que se situam num grau inferior de incapacidade, efetivamente oferem de valores consideráveis desta mesma prestação. Foi possível dar início à fase de requerimento da segunda fase desta mesma prestação, o chamado complemento, já no passado mês de outubro. Alertámos na altura que não seria possível proceder a pagamentos nos meses mais imediatos e com isto procuramos não gurar expectativas de quem pudesse imaginar que este complemento começaria a ser pago em momento muito, muito, muito imediato, logo à fase de requerimento. Foi possível muito recentemente aprovar a portaria que regulamenta o cálculo desta mesma prestação, após negociações internas no Governo, e posso dizer-vos que neste momento recebemos já um total de 25 mil requerimentos para este complemento, dos quais 4 mil estão já deferidos e que estamos em condições de proceder a estes primeiros pagamentos já no próximo mês de abril. Lacunas foram sendo detectadas e problemas fomos enfrentando ao nível da implementação desta prestação. Existiram alguns atrasos iniciais, respeitantes às questões da criação da estrutura de retaguarda do pagamento de toda uma nova prestação, que foi possível superar, nomeadamente obstáculos que se prendiam com a questão da capacidade, da legitimidade para receber essa mesma prestação. Entendemos, na altura, e continuamos a entender ainda hoje, que, não obstante poderem existir consequências diretas ao nível do número de situações de requerimento da ação de interdição por parte de familiares, era fundamental dignificar o pagamento desta mesma prestação e dignificar a condição das próprias pessoas com deficiência, que devem ser diretamente elas próprias a receber as suas prestações e a geri-las, situação que nem sempre acontece, devendo apenas ser admitida a situação diversa quando efetivamente esteja atestada a situação de incapacidade da pessoa para fazer diretamente a gestão desta mesma prestação, numa lógica de reforço da autodeterminação das pessoas com deficiência. Na altura, fomos bastante acusados, precisamente por termos promovido o aumento do número de interdições por parte de pessoas com deficiência. Isto não é propriamente verdade. O que efetivamente é possível dizer que aumentou foi o número de requerimentos destas mesmas ações de interdição. Ações essas que não estão ainda julgadas e que, felizmente, neste momento poderão ser já julgadas à luz e decididas à luz do novo regime, do maior acompanhado, com consequências muito mais adequadas àquilo que é a realidade da defesa dos direitos humanos destes mesmos cidadãos. Devemos dizer também que, relativamente a um dos problemas identificados atempadamente quanto a esta prestação, relativo a situações de pessoas que, não tendo conseguido obter o seu atestado médico de incapacidade de multiusos antes dos 55 anos, mas tendo situação de deficiência anterior a esta data, se viam assim ilegitimamente, ilegalmente vedados de poder requerer esta mesma prestação. Nesta medida, foi prevista em Orçamento de Estado e está neste momento a ser implementada uma comissão de recurso que poderá receber recurso destas mesmas situações e em que estes cidadãos, que não dispõem do AMIN anterior aos seus 55 anos, mas que disponham de documentação que possa comprovar essa mesma situação, não apenas as situações congénicas, mas as situações precocemente atribuídas, adquiridas, possam ver a sua situação e o seu direito à PSI vir a ser reconhecido. Relativamente ao modelo de apoio à vida independente, devo dizer-vos que, em números gerais, nós estamos neste momento numa fase em que foram já aprovadas as candidaturas dos Centros de Apoio à Vida Independente. Tivemos 27 aprovações de candidaturas. Temos já alguns Centros de Apoio à Vida Independente a iniciar o seu processo escolha de candidatos, definição de quem serão as pessoas que irão conseguir apoiar dentro do número que conseguem efetivamente apoiar com a verba disponível e recrutamento, recepção de currículos com vista ao desenvolvimento depois do encontro de vontades entre aquilo que é a pretensão da pessoa com deficiência e os assistentes pessoais que se candidatem à vaga, podendo igualmente as pessoas, e isto está a acontecer, devo dizer-vos, em alguns sítios que já visitei, podendo igualmente as pessoas indicar assistentes pessoais da sua confiança que estejam previamente, que tenham previamente identificado. Destes CAVI, destes 27 que viram as candidaturas serem aprovadas ao nível do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, ou seja, Norte, Centro e Alentejo, podemos dizer que conseguiremos chegar, e esse número já está definido, nesta fase de projetos-piloto, a prestar apoio a 870 pessoas com deficiência. O que significa 870 pessoas com deficiência a terem um apoio que até aqui efetivamente não tinham. E devo dizer-vos, isto numa partilha mais pessoal da experiência que tenho tido, das visitas que já fiz aos CAVI já em funcionamento, que efetivamente é motivador ouvir da boca de quem será muito em breve beneficiário de um destes projetos-piloto, aquelas que são as mudanças que perspectivam para as suas vidas ao passarem, a partir deste momento, a contar com a disponibilização de um assistente pessoal. Gostaria também de vos falar do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao nível dos censos 2021. É uma ferramenta indispensável, como todos vós saberão, principalmente para quem trabalha nesta área da inclusão das pessoas com deficiência, na medida em que, como nenhuma outra, nos permite alcançar e conhecer números. Na medida em que estudos parciais que possamos vir a fazer, e muito tentámos desenhá-los para recolha desta mesma informação de caracterização socioeconómica das pessoas com deficiência, são sempre feitos por amostragem, e com um grau de extrapolação que, em momento algum, nos parece seguro podermos fiar neles. Nessa medida, foi fundamental o trabalho desenvolvido em conjunto com diferentes áreas governativas, no sentido de prever, nos próximos censos de 2021, um conjunto de questões mais específicas e que nos permitirão fazer um levantamento muito mais aproximado da realidade, da caracterização civil e socioeconómica da população com deficiência em Portugal. Esta foi uma vitória que implicou bastante trabalho, porque efetivamente quem não lida com esta realidade pouco valoriza a recolha deste tipo de informação. Eu fico um pouco mais tranquila por saber que em 2021, um pouco depois, vamos poder contar com um grau de informação que servirá de base à tomada de muitas decisões e à adoção de novas políticas e, se calhar, ao repensar de políticas atuais que nos permitirão ir muito mais ao encontro das necessidades das pessoas, numa lógica, digamos que muito mais completa do que conseguimos em 2011 e até mesmo mais completa do que aquilo que conseguimos em 2001. Outras medidas que procuramos adotar e que em alguns casos estão já em vigor e que promovem a inclusão das pessoas com deficiência centram-se designadamente nas questões da inclusão pelo desporto, com a equiparação dos prémios desportivos atribuídos a atletas com deficiência. Equiparação essa que se vai processar com efeitos retroativos e que, portanto, permitirá reconhecer os direitos destes mesmos atletas a partir do momento em que essa situação foi efetivamente prevista em sede de orçamento. Da mesma forma, foi possível, desde já também, garantir a equiparação das bolsas dos atletas paralímpicos, para já no que diz respeito aos atletas de primeiro nível, e acredito muito em breve, relativamente aos restantes atletas paralímpicos. Falo-vos igualmente da situação do voto, que também já vi ser focada aqui esta tarde. É uma condição essencial para o exercício dos direitos políticos dos cidadãos com deficiência e podemos dizer que, com orgulho e com muito trabalho feito não apenas pelo Governo, mas também por esta Assembleia, será possível que nas próximas eleições europeias comecemos por ter, por um lado, o voto em braille para pessoas com deficiência visual e, por outro lado, a primeira experiência piloto de voto eletrónico para todas as demais pessoas com deficiência e para as demais pessoas que pretendam testar o sistema. Portanto, este será um teste a ser realizado em um dos nossos distritos e que permitirá a quem assim o entender exercer o seu direito de voto de forma acessível através do voto eletrónico. No que diz respeito à acessibilidade, de um ponto de vista global, e a acessibilidade é um campo tão vasto, nós efetivamente é uma das áreas que mais nos tem preocupado e em que a questão que se coloca sempre é como iniciar o bloqueio e o marasmo que efetivamente se engrou durante tanto tempo nesta área e que exige neste momento uma ação muitíssimo mais efetiva. Naquilo que está sobre, efetivamente, o âmbito das nossas competências mais restritas, foi possível determinar que seja feito, ao longo deste ano, um levantamento exaustivo das condições de acessibilidade daqueles que são os equipamentos públicos afetos à administração pública do Estado. É este o trabalho de levantamento que estamos, neste momento, a executar, assim como, com vista, digamos, não a promover um levantamento das condições de acessibilidade, porque não temos competência para isso, junto da administração local ou junto de privados, mas com vista a promover um cada vez maior cumprimento destas mesmas normas técnicas de acessibilidade, promovemos, e está neste momento ainda aberta, uma candidatura para municípios com vista à criação de condições de acessibilidade e eliminação de barreiras arquitetónicas no espaço público, em determinados espaços públicos destes mesmos municípios. É um valor ainda limitado, esperamos em breve conseguir alargar este mesmo montante, mas é um primeiro passo, na medida em que sabemos que é a primeira vez que em Portugal se abrem candidaturas especificamente destinadas à execução de obra e à correção de barreiras arquitetónicas, na medida em que aquilo que até aqui foi possível utilizar de fundos comunitários nesta área fundamental se destinou apenas e somente à elaboração de planos e, quando muito, de projetos de execução. Numa outra vertente da acessibilidade, ou seja, falando essencialmente da acessibilidade digital, queria dizer-vos também que temos trabalhado no sentido de promover uma cada vez maior acessibilidade dos sites da administração pública. Foi possível executar já alterações consideráveis num conjunto significativo de sites. Presentemente estamos focados em dois projetos fundamentais. Por um lado, a criação de um selo eletrónico que ateste o cumprimento ou não de normas técnicas de acessibilidade no seu grau mais completo por parte dos sites da administração pública e que permitirá, logo num primeiro contacto à pessoa com deficiência, perceber se aquele site foi ou não trabalhado do ponto de vista da acessibilidade e se foi ou não certificado por quem percebe da matéria e por quem de direito. Por outro lado, o desenvolvimento de uma ferramenta que, na sua simplicidade de execução, permitirá às pessoas com deficiência e também a quem gere as páginas públicas, correndo essa mesma aplicação, conhecer do grau de acessibilidade daquela página, quais as lacunas identificadas e quais as possibilidades de correção e o que fazer para corrigir as situações identificadas. Não me vou estender mais, queria apenas concluir dizendo o seguinte, efetivamente, para o futuro, e o futuro para já são os últimos meses que nos restam deste mandato, devo dizer-vos que estamos essencialmente focados nos desígnios da acessibilidade e no bom funcionamento das medidas que acabo de vos frisar, mas também na correta implementação, quer da legislação em matéria de cotas para a empregabilidade das pessoas com deficiência e no surgimento de mecanismos de medidas que promovam este mesmo emprego, promoção do emprego, da possibilidade de emprego de pessoa, por parte de pessoas com deficiência, com vista à tentativa de redução desta que é uma taxa de desemprego que é ainda muito considerável e que tem necessariamente de baixar nos próximos anos. Concluo ainda dizendo o seguinte, tem sido um trabalho profícuo, mas que, em meu entender, muito poderá melhorar em matéria de articulação entre o Governo e este mecanismo. O mecanismo conta já com algum tempo de trabalho. Quando aqui chegámos há alguns anos, efetivamente fomos confrontados com uma resolução do Conselho de Ministros que criava este mecanismo em determinadas condições e, portanto, houve efetivamente que implementá-lo. Isso era o mais importante naquele momento. Reconhecemos, e fizemos-lo em devido tempo, que seria legítimo que o mecanismo e os seus integrantes sentissem que as condições de funcionamento desse mesmo mecanismo junto de uma entidade governativa poderia, pelo menos em teoria, colocar em causa a sua situação de isenção e independência. De facto, nesse sentido, desenvolvemos esforços para que fosse possível que o mecanismo passasse a funcionar numa outra sede e que, enfim, desenvolvemos aquilo que estava nas nossas mãos e que era da nossa competência. E durante este período de permeio, decorrido entretanto, fomos assegurando ao mecanismo condições mínimas de funcionamento junto do Instituto Nacional para a Reabilitação, com os recursos humanos que nos era possível disponibilizar nesta sede. Sei, contudo, que os trabalhos com vista a um melhor enquadramento deste mecanismo junto desta Assembleia estão em curso. Estes trabalhos prolongam-se já há mais de um ano, mas estou certa de que estamos numa fase muito final destes mesmos trabalhos e que em sede, em breve, estaremos em período de consulta pública ou de discussão pública do diploma que virá regulamentar em condições muito mais condizentes com a natureza deste mecanismo o seu funcionamento e os meios de que precisa para exercer a sua função. Concluo, uma vez mais, agradecendo ao mecanismo o convite para aqui estar, reiterando a minha disponibilidade para o diálogo permanente e a minha confiança em que esta articulação entre ambas as entidades será cada vez melhor e mais profícua. Obrigada.
Quero agradecer à Senhora Secretária de Estado e deixar-vos esta reflexão, não é? Espero que pensem sobre estes temas agora ao irmos embora. Dou por encerrada a conferência.